ZYR 232, 107,9 MHz e mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Segunda-feira, hoje dia 24 de janeiro de 2022, nós estamos começando o Opinião com o Fábio Piperno aqui nos estúdios da Jovem Pan na Avenida Paulista. Muito boa tarde, Piperno.
Boa tarde, William, tudo bem?
Bem, e hoje nós estamos com a participação mais do que especial de Rodrigo Constantino de forma remota, cobrindo as férias do Adrilles Jorge durante essa semana. Adrilles que está viajando, foi para Nova York passear, falou que queria ver a neve, enfim.
Pô, vai encontrar o Constantino em Miami aí.
É, mas não, ele fica acompanhando a gente, Constantino. Boa tarde.
Boa tarde, William Piperno. Quem pode, pode. Vamos nessa.
Vamos aos principais assuntos de hoje. Em destaque, deputados federais iniciam busca de assinaturas na Câmara Federal para instaurar CPI contra Sérgio Moro. O motivo seria a realização de trabalhos irregulares na iniciativa privada. O ex-juiz federal prestou serviço à empresa que realizava recuperação fiscal de diversas construtoras prejudicadas pela Operação Lava Jato. Em entrevista publicada hoje no jornal Estado de São Paulo, Sérgio Moro diz que desempenho de Bolsonaro abalou a economia do país. Moro, Constantino, tenta desviar a atenção para o problema que pode estar à frente dele?
Sim, sem dúvida, ele definiu o Bolsonaro como seu principal alvo, né? Isso faz algum sentido estratégico, ainda que eu considere um equívoco, né? Mas ele está tentando concentrar suas energias em desgastar o presidente, inclusive culpando o governo pela situação econômica, o que é bastante injusto, uma vez que tivemos a pandemia e que governadores e prefeitos, alguns agora muito próximos do próprio Moro, pelo menos num acordo mútuo de paz, né, para não atacarem-se durante essa campanha, eles sim tomaram decisões que afetaram bastante a economia. O Moro está numa sinuca de bico, William. Ele outro dia tentou mostrar que na área de segurança, por exemplo, houve avanços, progressos importantes no último ano e meio, dois anos, em relação aos governos tucano e petista, e ele não menciona que o chefe era Bolsonaro, que o governo do qual ele fazia parte, para mostrar esses números, era o governo do Bolsonaro. Então, ele está nessa sinuca de bico. Sobre a CPI, né, isso aí, de novo, é factoide, é a turma do Renan Calheiros e companhia, que está querendo narrativas. Eu acho estranho o Moro ter de trabalhar para a empresa que tem 70% da sua receita proveniente de empresas que estavam com problemas na Lava Jato. Acho estranho. Acho que tem que ter mais transparência nesses acordos, saber direitinho o que era o contrato, quanto foi a remuneração. Também acho. Mas o caminho para isso não é CPI, isso aí é mais uma tentativa de narrativa de factoide.
Bom, você acha um factoide, ô Piperno, e seria uma estratégia da turma do Renan Calheiros?
Olha, William, eu não diria que é uma estratégia da turma do Renan Calheiros. Essa CPI, ela vem sendo proposta pelo deputado Paulo Teixeira do PT, que inclusive conta com o apoio de deputados, de parlamentares bolsonaristas. Não sei se isso vai se concretizar. De qualquer forma, nisso eu concordo com o Constantino. Esse não é assunto para a CPI. Aliás, o TCU, inclusive, já até solicitou alguns dados, os contratos, né, para saber exatamente quanto o Moro ganhava. Também não sei se é assunto para o TCU. Tenho essa dúvida. Quem tiver dúvida, eu acho que tem que procurar os caminhos legais e não exatamente procurar o TCU, né, que é um apêndice do poder, enfim, do poder legislativo, e também buscar esse caminho de CPI. Eu acho que a gente, aqui no Brasil, de muitos anos para cá, passou a ter uma tendência a banalizar um pouco esse instrumento que é a CPI. Qualquer coisa, você tenta uma CPI ou então você procura o Supremo. Resultado, você nem faz um grande trabalho na CPI, porque são várias comissões, às vezes, abertas simultaneamente. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, você pode abrir 5. E, às vezes, tem uma fila de espera imensa. E, por exemplo, quando se busca um órgão como o TCU, também tenho dúvida em relação à eficácia dessa tentativa. Agora, em relação ao que o Moro falou, olha essa entrevista, de novo, renova muitos ataques aí ao governo Bolsonaro, faz uma tremenda de uma ginástica verbal para explicar a presença dele no governo e por que ficou lá mais de um ano, né? Isso também é sempre algo que suscita muita dúvida a respeito das reais intenções aí do ex-ministro e bate também Lula. Por exemplo, em relação ao Lula, ele diz que precisamos reagir quando o Lula mente dizendo que não houve corrupção na Petrobras, ofendendo a Lava Jato. Então, é claro que do ponto de vista estratégico, ele sabe que o rival dele por uma vaga no segundo turno é Sérgio Moro. Mas talvez o caminho mais curto para se chegar a essa vaga seja também o de bater em Lula, porque mais do que brigar com o atual presidente, ele também precisa e ele conta com votos dos ex-bolsonaristas arrependidos.
Agora, Constantino, no dia 30 de novembro de 2020, a Álvares e Marçal anuncia a chegada do sócio-diretor Sérgio Fernando Moro, falando o seguinte, com sede aqui em São Paulo, ele chega para atuar na área de disputas e investigações. A contratação de Moro está alinhada com o compromisso estratégico da empresa em desenvolver soluções para as complexas questões de disputas e investigações, oferecendo aos clientes consultoria e seus próprios consultores a expertise de um ex-funcionário do governo brasileiro. E aí continua falando mais um detalhe. Moro é especialista em lidar com investigação anticorrupção complexas de alto perfil, crimes de colarinho. Eu falo o seguinte, você pega um investigador e dá a ele a função de orientar as empresas que eram investigadas? Que tipo de orientação é
essa? É estranho, né? A alegação ali é de que havia uma espécie de Chinese Wall, até CNPJ diferente, ele estava cuidando de outras áreas. Mas veja, é óbvio o Lulante que isso suscita, no mínimo, dúvidas, questões legítimas, não adianta. O Moro está com essa mania agora, acho que ele está andando muito com aquela garotada molecada do MBL, e ele agora está com essa estratégia de atirar no mensageiro, né? Tudo agora ele atira no mensageiro em vez de responder às dúvidas legítimas. Tudo leva a uma indagação adequada, né? Legítima da população, se houve ou não alguma coisa a mais nesse acordo. Porque, repito, 70% do faturamento dessa empresa vem dessas empresas ligadas à Lava Jato, como o Odebrecht, acima de tudo. Então, é óbvio que você fica na dúvida o seguinte, né? Porque a gente sabe que existe, infelizmente, um esquema de corrupção, e eu não estou sendo leviano, não estou dizendo que o Moro é ou foi corrupto nisso. O que eu estou dizendo é que existe um esquema de corrupção mais suave e, portanto, até mais eficaz em relação aos radares dos instrumentos legais para captar, que é quando você é um servidor público, você faz acordos ou sinaliza alguma coisa que na frente você vai colher quando estiver fora do setor público. Eu não estou dizendo que o Moro premeditou tudo isso. Eu estou dizendo que é estranho, sim, ele ser o juiz principal da Lava Jato, sair e ir para uma empresa que ganha dinheiro com essas empresas em reestruturação ali. É óbvio que isso é estranho, é óbvio que isso suscita uma indagação legítima, se não havia alguma coisa a mais por trás. Daí eu ter dito antes, William, que a transparência aqui é peça fundamental para a campanha do Sérgio Moro, que se coloca como alguém acima de suspeitas, o mais ético, o bastião da coisa pública e da moralidade contra milicianos e corruptos. Ele ainda joga ali o Bolsonaro, o governo do qual ele fez parte e saiu sem nenhuma grande coisa para denunciar, ou então ele está prevaricando, né? Ele está colocando no mesmo saco sujo do Mensalão, do Petrolão, da quadrilha petista. Então, isso já é, por si só, algo estranho. E ele vai lá e se vende como esse bastião da moralidade e tem aí uma questão, sim, delicada de contrato na iniciativa privada. Eu acho que ele tem que ser aqui transparente, abre tudo.
Bom, e aí, Piperno, nós não temos acesso ao que ele trabalhou dentro dessa empresa, quais os inquéritos, investigações, enfim. Porém, a gente tem que levar em consideração que essas empresas como a Galvão Engenharia, Odebrecht, OAS, enfim, todas essas empresas, não é uma questão moral, você era a pessoa que estava investigando, e aí você passa a dar a consultoria, você está ensinando o pulo do gato para que essa empresa não seja pega lá na frente?
Olha, William, segundo o Sérgio Moro, ele foi lá para dar uma consultoria, para falar sobre compliance, por exemplo, práticas anti-suborno, boas práticas aí de governança. O que eu quero dizer é o seguinte, veja, esse pessoal, algumas dessas empresas fizeram acordos de delação premiada que tiveram que passar pelo juiz Sérgio Moro. Então, Moro conhece o histórico dessas empresas, ele conhece, inclusive, a forma como essas empresas, enfim, corromperam, tentaram burlar a lei e, misteriosamente, alguns anos depois, ele vai, digamos, ensinar essas empresas para que elas não repitam esses erros, para não dizer esses crimes. Não estou também insinuando que o juiz Sérgio Moro tenha aí, enfim, enveredado pelo caminho do crime, longe disso. O que eu estou dizendo é que, de fato, é muito estranho alguém que lá atrás julgava essas empresas, alguém que lá atrás negociou acordos de delação premiada, ser exatamente agora, em algum momento, digamos, o conselheiro, o consultor dessas mesmas organizações. Então, realmente tudo isso é muito esquisito, mas não acho que seja assunto para a CPI. Agora, ele, por exemplo, ele busca, quando Sérgio Moro faz duras críticas ao governo e diz que só esticou a permanência dele no governo Bolsonaro para aguardar, inclusive, a aprovação para ver como é que o presidente, qual seria o pacote anticrime que sairia aí após a sanção ou não do presidente, então, eu acho que Sérgio Moro também... Ou ele é alguém pouco atento ao que aconteceu nas entranhas do governo, ou então ele quer criar agora um factóide.
Você acha, por exemplo, que o Constantino falou sobre a turma do Renan Calheiros fazendo essa pressão em cima do Moro? Você acredita que a turma do Renan Calheiros também está em cima dessa CPMI da fake news, tentando reativar os trabalhos logo após o fim do processo desse recesso parlamentar?
Ô, William, em ano eleitoral... Quem que não está tentando buscar incômodo para o seu adversário? E é o que eu disse há pouco. Eu, no caso, por exemplo, dessa CPI, veja, esse tema já é alvo de investigações, de um inquérito aberto pelo STF. Então, se o STF já está investigando isso, para que agora uma CPI? Para que agora, ou seja, mais alguém, um outro poder... investigando exatamente a mesma coisa. Se o judiciário já faz isso, por que o legislativo também quer fazer a mesma coisa, a não ser pelo o fato de que quer explorar exatamente a visibilidade inerente aí ao que acontece no ano eleitoral?
Mas, o Constantino, eles querem investigar justamente, né, esses perfis, né, que estão anônimos na internet, nas redes sociais, que promovem, que espalham desinformação, atacam as pessoas. Então, eles estão dando um outro foco para poder ampliar a CPMI da fake news?
Na verdade, é pior do que isso, William. Eles estão voltando com essa narrativa surrada de gabinete do ódio, que vários gabinetes aí possuem assessores que estão nas redes sociais atacando os seus adversários, né? Eles criaram essa narrativa de que o bolsonarismo conta com esse gabinete do ódio. Eles estão requentando esse prato frio, né, para justificar censura. É disso que se trata. Hoje tem editorial do jornal O Globo aplaudindo essa CPMI das fake news, que é uma farsa. Vamos lembrar quem era que estava por trás disso. Luciano Ayan, dá um Google para lembrar quem é a figura que foi até presa, que era ligado ao MBL, junto com Alexandre Frota e Joyce Hasselmann. Era esse o circo montado para essa CPI, né? Eles estão querendo requentar essa narrativa justamente para censurar. E hoje já tem outros jornais falando que o Telegram tem crimes terríveis, tráfico de droga, não sei o quê. É uma forma de criar narrativa para justificar o que vem por aí. Então, vamos falar sério aqui, William. O que está acontecendo é que, inclusive, os tentáculos do PT no Poder Judiciário e lá em cima, lá no Supremo, eles estão tentando manipular essas eleições. Eles estão querendo fazer um jogo sujo em que apoiadores do Bolsonaro ou figuras mais à direita sejam perseguidos para que não possam manter aquilo que eles sabem fazer, que é uma defesa mais eloquente do governo e da direita nas redes sociais, onde há terreno livre. Porque na velha imprensa a gente sabe que 9 em cada 10 jornalistas são simpatizantes da esquerda, quiçá do PT, né? Então, da esquerda mais radical. Então é disso que se trata. Eles estão querendo voltar com essa narrativa para justificar censura. Esse ano, o jogo vai ser pesado.
Ô, Piperno, inclusive o Ciro Gomes, que você gosta tanto, quando lançou a sua candidatura, ele falou que, por exemplo, Lula manipulou as eleições no sentido de divulgar que era candidato, mesmo sem poder, e acaba lançando Haddad, o que atrapalha, já que Ciro seria o melhor oponente de Bolsonaro. Então você acha que o PT está também nesse jogo aí das fake news?
Não, não está em jogo nenhum das fake news. O que o Ciro disse em relação a esse suposto jogo, eu discordo. Quer dizer, esse era um problema interno do partido, se vai lançar o Lula, se vai lançar o Haddad. O partido tinha alguma esperança de que em 2018 Lula de alguma forma fosse recuperar aí os seus direitos políticos, o que não acabou acontecendo, ficou preso e lançou o Haddad. E Ciro perdeu o jogo jogado, perdeu legitimamente, né? Então a gente tem que se acostumar a isso, quer dizer, é respeitar resultados das urnas. Eu diria para você que é claro que existe essa narrativa aí de que há uma impulação, há uma espécie de uma coligação velada entre STF e partidos de oposição contra o presidente Bolsonaro, o que é tudo onda, né? Quer dizer, é óbvio que tem gente sendo investigado, é óbvio que muitos fatos mais não foram. E aí, outro dia, eu me lembro de uma... Eu li uma entrevista do jurista Walter Maierovitch, né? Insuspeito de ser petista, em que ele chamava atenção para o seguinte fato: agora não adianta mais ficar remexendo aqueles fatos de 2018. Lá atrás aconteceram, sim, crimes, irregularidades. E naquele momento, o TSE, talvez por querer evitar o confronto, deixou passar e acabou, de certa forma, empurrando com a barriga para que isso fosse resolvido a partir da eleição de 2022. Pois bem, acho que a gente tem que ter, sim, investigações muito atentas, e eu acho que esse processo eleitoral ele tem que ser acompanhado com lupa a partir de ações já concretizadas. Não dá para se jogar na base da suposição. Ou seja, então, eu vou tomar tal medida porque alguém vai fazer tal coisa. Aí não, porque ninguém tem o dom da premonição.
Você sabe, Constantino, que essa CPMI ela vai ganhar o apoio do presidente da CPI da pandemia, o senador Omar Aziz. Ele afirmou que a comissão vai fornecer, vai compartilhar com a CPMI das fake news, dados sobre perfis, financiadores que atuaram na disseminação de desinformação sobre a Covid-19. Você acha que é bravata dele, está querendo aparecer, ou realmente isso é importante nessa investigação?
Não, sem dúvida não é importante, mas não é bravata porque o que eles estão tentando fazer é muito claro, William, estão tentando intimidar. Qualquer empresário que quiser apoiar a reeleição do Bolsonaro está recebendo um aviso, um alerta, né, um chamado de que pode ter problema lá na frente. Olha o que fizeram na CPI circense da própria Covid, presidida por esse sujeito aí, uma fábrica, aliás, de fake news, que agora vem acusando o jornalista por ter pego no sistema que ele não tem a vacinação em dia lá. Se é erro do sistema ou não, eu não sei. Eu sei que ele está denunciando o mensageiro, o jornalista. Então, na verdade, é disso que se trata aqui, William. É muito claro isso. Não é balela falar do judiciário como partido de oposição. Alexandre de Moraes tem uma conduta evidente aqui e ele vai presidir o TSE esse ano. Ele já avisou em live junto com advogados petistas que o negócio não vai se repetir. É tudo enviesado, é tudo seletivo. A perseguição às fake news, a máquina de ódio, o discurso de ódio, ela tem um lado só. Ela está atrás da direita. Do lado esquerdo aí tem gente que é o verdadeiro gabinete do ódio, tem jornal desejando a morte do Bolsonaro todo dia aí. E isso aí não acontece nada. A gente sabe o que está acontecendo e a gente tem que falar sério aqui. É uma narrativa. Essa turma acha que perdeu em 2016 para o Trump aqui nos Estados Unidos por conta das redes sociais e do discurso de ódio. E desde então, essa esquerda dita progressista vem se organizando para manipular o jogo. Aqui nos Estados Unidos, com o pretexto da pandemia, conseguiram o quê? Dezenas de milhões de votos por correio. Agora não querem nem que o eleitor precise mostrar um documento de identidade, né? É isso que os democratas querem. Por quê? Porque eles querem manipular o jogo. E no Brasil? Bom, basta mencionar a soltura e elegibilidade do Lula. Isso aí foi o quê? Foi um malabarismo bizarro do Supremo, né? E agora vem com essa de que tem que calar, de alguma forma, os apoiadores do Bolsonaro nas redes sociais, ou, se não conseguir controlar isso, expurgar uma das redes sociais, que é o ambiente mais livre. Aí eles falam que é anárquico, que é de crime e tudo mais. Porque nas outras redes eles conseguem exercer mais pressão e controlar. Já existe uma perseguição à direita hoje nessas redes principais. No Twitter, no Google, já existe essa perseguição. É público e notório. Eu conheço vários dos nomes que estão, de alguma forma, nesses inquéritos ilegais do STF, de gabinete do ódio. Eu conheço vários desses nomes. E eu posso dizer o seguinte, são vítimas de uma tremenda perseguição e de uma injustiça.
E aí, então, pegando essa fala, o Piper, nós podemos dizer que, por exemplo, o tribunal vai compor a federação dos partidos que apoiam aí Luiz Inácio Lula da Silva?
Eu diria para você que tem muita teoria da conspiração, né? Porque eu já conversei com o Constantino algumas vezes sobre outros temas. O Constantino, por exemplo, considera até hoje em dia, né? Até mesmo o MBL ligado à esquerda, né? Então, veja, esse arco de esquerda vai muito longe. Então, se a gente considera até o MBL fazendo parte dessa conspiração, realmente, aliás, o Moro disse que, inclusive, o MBL é muito hábil em criar algumas coisas para a internet e vai acabar agregando muito aí a campanha dele. É o seguinte...
Então, Piverno, você sabe o que o MBL fez esse final de semana? Eu digo que o MBL é um bando de tucano oportunista, sem caráter. Esse final de semana eles divulgaram o meu WhatsApp, porque as lideranças do MBL possuem, e eu soube que foi deles que partiu isso, divulgaram num grupo ligado mais à turma do Mato Grosso do Sul. Eu recebi só 50 mensagens de xingamento. É o modus operandi. É com esses inúteis e esses imberbes que o Moro quer salvar o país. Agora, falar que essa turma é liberal, é de direita, é um bando de oportunista, Piperno, que hoje está de mão dada com a esquerda. Hoje. Porque estão querendo derrubar o Bolsonaro, é ponto.
Não,
é isso.
Eu nunca vi eles de mão dadas com ninguém da esquerda. A esquerda também não quer, né?
Não?
A não ser no dia que tentaram montar lá, comício, manifestação de rua. E aí, inclusive, o PT não foi. Foi lá, foram um grupeiro.
O seu Ciro Gomes subiu no palanque deles. Ciro Gomes.
Então, mas aí que está o negócio. Por isso que tem 3, 4, 5%, né? Eu acho que ele deveria também ter um pouco mais de lucidez em algumas ações dele. Agora, isso foi um movimento pluripartidário que acabou, de fato, envolvendo lá o MBL, sim. Agora, que eles estejam juntos em alguma campanha, alguma ação eleitoral,
tucanos, então, tudo tucano.
Eu acho bastante...
Olha o Alckmin improvável. Junto com o Lula, tucano, é todo mundo junto.
E é todo mundo de esquerda, inclusive o Moro, o MBL. Agora, eu diria...
O PSDB sempre foi.
Tudo. Não, porque assim, realmente, o mundo inteiro, a não ser o bolsonarismo, é de esquerda. Aí não, fica muito difícil. Não. Agora, sobre
isso... São os social-democratas.
Ah, que vocês também acham que é de esquerda. Ué, então acaba dando no
sempre
mesmo.
Foi.
Aí, gente, ó. Ou seja, o mundo roda, e tirando o bolsonarismo, é todo mundo de esquerda.
Estudar o da terceira via.
Constantino, o MBL tem essa força toda? Porque assim, divulga o teu telefone, não, você recebe 50 ligações? Qual é a força desse MBL no Brasil?
Não tem força nenhuma. William, é uma loucura a estratégia do Moro. Ele está queimando a sua biografia para um biografado tão zeloso disso, né? Ele está queimando sua biografia se associando a esse bando de moleque oportunista, né, que não consegue mais engajamento nenhum. Eles estão ficando focados só naquele número de que o mamãe chorei, teve 10% de voto para prefeito, e eles estão achando que essa garotada vai ser uma grande força nas redes sociais. Eu entrevistei aqui no Jornal do Jovem Pan a própria Renata Abreu e ela está com essa crença. Eles estão iludidos. Aliás, a Renata Abreu, viu, ô Piperno, que já adotou uma narrativa típica dos tucanos de esquerda.
Meu Deus
do céu. Não, nós não queremos essa coisa de esquerda ou direita, não, porque tem gente boa na esquerda e na direita. Quando vem com esse papo, é esquerda, Piperno.
Não, quando vem com esse papo, é de direita. Não, a gente na esquerda aprendeu, quando vem com esse papo, é direita envergonhada. Ah, eu não vou para extremo nenhum. Como se Lula e Bolsonaro fossem realmente simétricos nesse extremismo, coisa que obviamente não é. Não são.
Não, né? Não é. O Lula flerta com
Lula é alguém,
cubana,
alguém,
venezuelana.
O Lula é alguém de esquerda moderada e Bolsonaro é alguém de extrema direita, né? Aliás, Lula, por exemplo, coloca conservadores no governo dele e Bolsonaro não vai colocar de esquerda. Porque Bolsonaro é, obviamente, um cara de extrema-direita. Aliás, vocês devem estar surpresos, inclusive, com o novo presidente do Chile, que pega o presidente do Banco Central de um governo conservador e coloca como ministro da Economia.
E o resto?
Isso aí é lulismo.
E o ministério dele? O ministério dele foi uma extensão do DSE, DCE de universidade.
O ministério dele
o pessoal
tem
na mídia
de tudo.
Brasileira enaltecendo porque tem muita mulher ou minoria. Quer dizer, a visão estética de mundo, um bando de radical de esquerda entendeu? E vocês vibrando porque tem muita mulher e minoria.
Não. Isso é um negócio vibrando ridículo, porque foi lá buscar exatamente alguém de um espectro político diferente. Alguém, por exemplo, acostumado a lidar com o mercado para tomar conta da economia. Não, e que não
porque
necessariamente
tem que ser alguém de esquerda. Radical já entendeu, inclusive o Lula, que nessa área não pode brincar. Ainda mais no início do projeto.
Ah, você reconhece isso. Que o Lula foi buscar...
É uma sinalização para acalmar a trouxa.
Isso, sim, o Lula foi buscar 2003, Henrique sim. Meirelles. 8 anos, isso. Olha, 8 anos de calma. Aliás, numa coisa você tem razão, acalmou. Porque o dólar chegou a 3,99 e quando ele foi embora, 8 anos depois, estava 1,69.
Mas é o que o Constantino falou, então quer dizer que assim, a minha estratégia para me eleger, eu finjo pensar de um jeito, é isso mesmo? Eu estou inventando uma história para as pessoas acreditarem e eu conseguir o voto? É isso, Piperno?
William, eles precisam dourar a pílula, né? O Alckmin é exatamente isso para a estratégia de campanha do Lula. É fingir que é mais moderado do que é e esconde a carranca feia do socialismo, é isso?
É, você acha isso? É isso mesmo, ô Piperno? Quer dizer não, que tem um não, jogo não, de... Não. É tipo um teatro, é isso?
Você sabe que mais ou menos uns 30 anos atrás, enfim, o Constantino é lá do Rio de Janeiro, o Brizola uma vez disse o seguinte, eu ou Lula só vamos conseguir chegar, só vamos conseguir ganhar uma eleição e governar se nós nos associarmos aos conservadores lustros, porque nós temos só 1/3. Então a gente precisa do apoio deles para ajudar a governar.
Ai, como diria minha filha. Minha filha era pequenininha, Constantino, ela falava
conservador
assim...
Conservador lúcido, agora, não é extrema-direita.
A minha filha falava assim, agora que eu se toquei, pai. Então, Bolsonaro também virou o jogo, se aproximou do Centrão, justamente para criar essa balança e conseguiu apoio?
É, pois é, mas aí no caso do Bolsonaro não pode, se vendeu. Só que é o contrário. O Bolsonaro, para ter alguma governabilidade, se juntou a uma ala do Centrão fisiológico, ou seja, indefinido, sem coloração ideológica. Opa. E está mantendo ou tentando preservar os ministérios técnicos. O que que o PT fez com essa turma do Centrão Fisiológico? Tentou comprar todo mundo.
Eu quero dizer o seguinte.
Mensalão e Petrolão.
Olha que chamar, por exemplo, Pazuello de um ministro técnico é um exagero, né, abissal. E tem mais uma coisa, conseguiu a proeza de transformar o ministro da Economia em ministro da Economia da Inglaterra.
Bom, mentira. Então, na verdade,
Rainha da Inglaterra,
é um
que não
grande
manda
teatro,
mais.
Né, gente?
Fake news. Não manda mais.
Fake news. O Opinião fica por aqui. Vem aí a Headline News. Obrigado pela sua audiência.
Realização Jovem Pan News. Copa Mundial da FIFA, Qatar 2022, na Jovem Pan. 32 seleções, 64 partidas, 5 cidades, 8 estádios. Primeira vez num país árabe. Copa do Mundo FIFA, Qatar 2022, na Jovem Pan.
Oferecimento Loja 100. Preço, prazo, crédito, entrega, montagem. Loja 100 é solução completa.
Esta é a Jovem Pan News.
A gente cuida de você. Você cuida da gente. E o cuidado de todos faz a diferença. O Toro Sushi entrega na sua casa o melhor da culinária japonesa. Cortes preciosos de sashimi e deliciosos sushis. Toro Sushi, reconhecido pelo Guia Michelin. Estamos atendendo delivery no almoço e jantar. Consulte horários no site ou no aplicativo Toro Sushi. Toro Sushi. Em Moema e Jardins.
Os principais assuntos.
A notícia. De última hora.
Está na Jovem Pan News.
Vem cá, me fala uma coisa. Quando foi a última vez que você e o seu dinheiro ficaram na mesma sintonia? Muitas pessoas têm dificuldade em lidar com o dinheiro, controlar suas finanças e poupar para viver bem no futuro. Por isso, eu, Sam Dani, meu amigo Doni Denútil, criamos o curso Faça as Pazes com as Suas Finanças. São calculadoras, orientações e informações embasadas em conhecimentos financeiros sólidos para que você fique numa boa com seu dinheiro hoje e no futuro. Acesse agora newcursos.com.br. N-I-U, cursos, e mude já a forma de lidar com seu dinheiro.
Atenção, a Jovem Pan está lançando um novo programa que irá ao ar todas as quintas-feiras na Panflix e no YouTube Jovem Pan News. O programa se chama Vamos Falar do Brasil e eu me chamo Joseval Peixoto e me sinto retornando para casa. Este programa tem por intuito falar de um Brasil que faz. Nós iremos deixar de lado a corrupção, a violência, a Covid, a bala perdida e vamos trazer para cá nossos grandes empresários, nossos políticos, nossos professores, nossos mestres, nossos agricultores, nossos atletas, nossos artistas para falar de um Brasil que orgulha o brasileiro. Quinta-feira, vamos falar do Brasil na Panflix e no YouTube Jovem Pan News.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Headline News, Jovem Pan.
Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais uma edição do Headline News, aquele resumo de notícias para você ficar muito bem informado. E ao meu lado, Kalina Sabino.
Daniel Caniato, mais uma semana começando, segunda-feira, 24 de janeiro de 2022. E vamos aos destaques, vamos lá.
Muita notícia, muita informação, porque ao ser questionado nesta manhã sobre a nota técnica da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovações do Ministério da Saúde, que aponta eficácia da hidroxicloroquina e ineficácia das vacinas do combate à Covid, o ministro Marcelo Queiroga afirmou que fatos são mais importantes do que narrativas. Acompanhe todas as informações com a Paola Cuenca.
Ao dizer que fatos são mais relevantes do que narrativas, o ministro da Saúde se referia à condição de que o Ministério da Saúde já distribuiu mais de 400 milhões de doses da vacina contra a Covid-19, apesar de uma nota técnica assinada por um membro do Ministério, o secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, Hélio Angotti, dizer que não há efetividade ou segurança no uso das vacinas para os pacientes que possam estar com a Covid-19. Essa nota técnica assinada por Hélio Angotti foi publicada na última sexta-feira e apresenta diversos argumentos a respeito do porquê o secretário faz a recusa da adoção de duas diretrizes formuladas pela Conitec, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias ao SUS, o Sistema Único de Saúde. Essas diretrizes falavam do tratamento medicamentoso para pacientes diagnosticados com a Covid e rejeitava a adoção dos medicamentos do chamado kit Covid, como a hidroxicloroquina e a ivermectina, para esses pacientes. Ao fazer essa recusa da adoção das diretrizes, Hélio Angotti deu como argumentos a necessidade de autonomia médica para que o médico pudesse fazer a receita dos medicamentos que achasse mais apropriados e também colocou uma crítica a respeito de um possível viés ideológico ter embasado a seleção de estudos dos membros da Conitec para fazer a formulação dessas diretrizes. Lembrando que a Conitec é formada por diversas entidades, é um órgão consultivo que tem entre a sua formação o Conselho Federal de Medicina e também o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Nesta nota técnica também existe a apresentação de uma tabela que, baseada em estudos científicos, diz que todo o trabalho feito para análise da hidroxicloroquina foi mais rigoroso do que com outras técnicas para tratamento de pacientes com a Covid-19. E nesta tabela, reunindo dados, existe ali a colocação de que a hidroxicloroquina teria efetividade e segurança para esses pacientes com a Covid-19, mas as vacinas não. E é sobre isso, então, que o ministro da Saúde, ao lado do senador Flávio Bolsonaro, falou nesta manhã de segunda-feira.
A elaboração de uma diretriz terapêutica, ela passa pela recomendação da Conitec, que não é taxativa, é uma recomendação, e quem decide é o secretário de Ciência, Tecnologia e Insumo Estratégico. Ele fez a decisão, e da decisão dele, cabe recurso, e o recurso vem ao ministro. Então, sem analisar o mérito, porque eu só posso analisar o mérito diante dos autos, em relação à vacinação, estou aqui com o senador Flávio Bolsonaro, que falou por mim. Aliás, há uma portaria do gabinete do ministro que incorpora as vacinas com registro definitivo na Anvisa. Então, os fatos, eles são mais importantes do que as narrativas. Agora, havendo recurso para o ministro vai analisar o recurso dentro dos autos, fazer uma diferença. Uma coisa é uma diretriz de uma sociedade científica, que tem seu valor. Mas essa diretriz da sociedade científica, ela não é balizada dentro da lei. Já a diretriz terapêutica do Ministério, ela é balizada dentro da legislação. E o administrador público, ele só pode agir dentro da lei. E qual é a lei? A lei é a Lei 8.080 de 1990, a Lei Orgânica da Saúde, modificada pela Lei 12.401 de 2011, que estabeleceu a Conitec que ela opina sobre as incorporações de tecnologia em saúde. Então, não tenho dúvida que, no momento oportuno, diante do recurso, analisando quais são os temas ali trazidos à baila pelos recorrentes, o ministro da Saúde, mais uma vez, tomará a decisão conveniente, oportuna e de acordo com a política que o Ministério da Saúde tem feito.
De acordo com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, qualquer cidadão brasileiro pode entrar com um recurso a respeito dessa situação de recusa da adoção das diretrizes formuladas pela Conitec. De Brasília, Paula Cuenca.
Ainda na capital federal, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a Lei Orçamentária Anual de 2022, que foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Ao vivo com a gente, Luciana Verdolim. Verdolim, por acaso, muita coisa mudou do que já era previsto ou não?
Na verdade, não, Kalina. Está mais ou menos da mesma forma que a gente estava falando até nos últimos dias, no final de semana. A Casa Civil até já havia antecipado que haveria vetos nos recursos, mas não no texto que foi aprovado pelo Congresso Nacional, e efetivamente foi o que aconteceu. O presidente manteve praticamente toda a proposta aprovada pelos deputados e senadores, com apenas alguns remanejamentos, algo em torno de 3 bilhões e 200 milhões de reais para recomposição da folha de recursos para pagamento de pessoal. Esse valor saiu, 1 bilhão e 300 de emendas de comissão, são diferentes daquelas emendas de relator, que muita confusão deu no ano passado. São 16 bilhões e meio de reais em emendas de relator agora neste ano. Isso está mantido sem qualquer tipo de corte. O Supremo Tribunal Federal, Kalina, só lembrou ao Congresso Nacional que é preciso que a liberação seja feita de forma mais transparente. Os outros 1 bilhão e 800 milhões de reais para esse remanejamento que o governo fez no orçamento saíram aí de vários ministérios. Praticamente todos os ministérios contribuíram. O Ministério do Trabalho foi o que teve o maior corte de 1 bilhão de reais agora, logo no início do ano. Agora vale ressaltar que esses valores, eles vão sendo remanejados. O governo acaba fazendo cortes e contingenciamentos no decorrer do ano. Foi mantido o fundão, 4 bilhões e 900 milhões de reais para as eleições desse ano, mas deputados e senadores já avisaram que vão trabalhar para dar um aumento aí para esse valor. Eles querem que o valor chegue a 5 bilhões e 700 milhões de reais. Para os servidores, a questão mais importante era com relação à previsão de reajuste. O presidente Jair Bolsonaro manteve os 1 bilhão e 700 milhões de reais no orçamento para reajuste, mas não definiu quando ele vai ser utilizado, nem para qual carreira, porque deu tanta confusão quando o presidente Jair Bolsonaro anunciou que a segurança pública seria beneficiada, que na semana passada ele anunciou que, pelo menos por enquanto, a questão está suspensa.
Valeu, Verdolim, pelas informações.
Seguimos com destaques de Brasília, porque o deputado federal Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, afirmou que vai pedir a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar um suposto conflito de interesses sobre o período em que o ex-juiz da Lava Jato e pré-candidato à presidência Sérgio Moro trabalhou na empresa Álvares e Marçal. Pelas redes sociais, o deputado disse, abre aspas, "Eu vou pedir uma CPI por conflito de interesse. Álvares e Marçal foi contratada para fazer a recuperação judicial das empresas que foram processadas pelo juiz da 13ª Vara de Curitiba. O valor pago foi de 750 milhões de reais. Quem a empresa contratou como consultor foi Sérgio Moro", fecha aspas. É importante lembrar que para uma CPI ser instalada, é necessário um número mínimo de 171 assinaturas.
Bom, e o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu hoje parte do decreto do presidente Jair Bolsonaro que permitia a construção de empreendimentos em áreas de cavernas. Nas palavras do ministro, a norma imprimiu verdadeiro retrocesso na legislação ambiental. A suspensão se dá após análise de uma ação do partido Rede Sustentabilidade, que questiona a mudança nas regras feitas pelo governo e aponta a violação do direito ao meio ambiente.
4 horas e 39 minutos, um dado preocupante, porque o endividamento das famílias bate recorde na cidade de São Paulo. De acordo com o levantamento da Fecomércio, 74% tem renda comprometida. Detalhes desta notícia com Marcelo Matos.
Olá, uma pesquisa da Fecomércio aqui de São Paulo aponta que 74% dos paulistanos possuem a renda comprometida em relação a dívidas. São 3 milhões de famílias, é o maior patamar, um recorde desde 2010. Dívidas em torno aí na média de 7 a 9 meses. O cartão de crédito é o grande vilão para o endividamento das pessoas. E nós temos, de acordo com a Fecomércio, 805 mil famílias com dívidas em atraso. Os motivos que são apontados aí por essas famílias nessa pesquisa: a inflação, claro, foi muito forte em 2021, corrói o poder de compra dos salários. A inflação média do Brasil, medida pela FIPE, né? Pelo IBGE, pelo IPCA 15 do IBGE, nós tivemos aí, portanto, então, na casa de 2 dígitos, superior a 10%, isso na média. Mas sabemos que, por exemplo, os combustíveis subiram nada mais, nada menos do que mais de 50% ao longo de 2021 e todo o reflexo que isso provoca na cadeia. E é claro também a questão do desemprego muito alto ainda no país, são 13 milhões de desempregados no país. Então, essa pesquisa importante da Fecomércio, 74% dos paulistanos têm a sua renda comprometida já por dívidas. Nós sabemos que passado o Natal, o Ano Novo, para quem tem 13º, vem aí todo aquele período aí de um gasto maior e agora a realidade de fato do Ano Novo de 2022.
E a inflação ao consumidor ficou 0,44% acima do que era esperado. Vitor Moraes tem as informações. Vitor, conta pra gente.
Oi, Kalina. Pois é, olha, esse índice, né, o índice de preços ao consumidor, que é feito semanalmente, a semana passada ficou com 0,44%. Teve um ligeiro aumento com relação a uma semana anterior, que fechou a semana com 0,43%. O que foi mais perceptível, né, neste índice foi a alta de quase 10% nos últimos 12 meses, de acordo com esse levantamento da FGV, Fundação Getúlio Vargas, aqui de São Paulo. Nessa terceira semana, ou seja, na semana passada, 5 das 8 classes de despesa do índice registraram um acréscimo na sua taxa de variação. A maior contribuição para o resultado do IPCS partiu do grupo Educação, Leitura e também Recreação, cuja taxa de variação passou de 0,50%, né, na segunda semana de janeiro, para 1,03% na semana passada. Nessa mesma classe de despesa, a Faculdade Getúlio Vargas destaca o comportamento dos cursos formais, cujo preço variou 4,68%, né, na semana passada, ante 3,65% na edição anterior do índice de preços ao consumidor, feito há 3 semanas atrás. Também registraram acréscimo em suas taxas de variação os grupos de transporte, alimentação e comunicação. Kalina.
Valeu pelas informações, Vitor Moraes. Você volta ao longo da nossa programação.
Seguimos com destaques de economia, porque os analistas do mercado sobem projeção de inflação deste ano para 5,15%. O relatório Focus, divulgado agora há pouco pelo Banco Central, mantém as estimativas para o PIB, o câmbio e também a taxa Selic de 2022. Com isso, a projeção dos juros continua sendo de 11,75%. Agora, já a estimativa do PIB para o ano que vem caiu para 1,69% nessa nova publicação.
16 horas e 43 minutos, a gente muda um pouquinho de assunto de economia para falar de saúde. As farmácias registraram um novo recorde de realização de testes para a detecção de Covid-19 em todo o país. A Abrafarma contabilizou 558 mil testes na semana entre 10 e 16 de janeiro. Esses índices mais do que quintuplicaram no país desde o início de dezembro. De acordo com a entidade, o pico anterior havia sido registrado em maio do ano passado, quando as farmácias chegaram a realizar 367 mil testes em uma única semana.
A imunização infantil em destaque agora 4 horas e 43 minutos, porque Itaguaí, que é uma cidade do Rio de Janeiro, decidiu exigir que os pais assinem uma declaração de responsabilidade para vacinar as crianças. O Matheus Coelho, ele está ao vivo com a gente e vai detalhar as informações dessa notícia. Hein, Matheus?
Pois é, Daniel, uma polêmica aí que tem cada vez mais chamado a atenção das autoridades. Como você falou muito bem, Itaguaí, na região metropolitana aqui do Rio de Janeiro, desde que começou e aderiu à campanha de imunização para a Covid das crianças de 5 a 11 anos, tem se deparado com uma situação muito complicada. Os pais chegam nos postos de saúde e aí é exigido, então, um comprovante de que esses pais estariam autorizando. Mas não só isso, não vale só a assinatura, ainda exigem também um comprovante de residência e a cópia do documento, tanto da mãe quanto do filho. Inclusive, a secretária de saúde no município foi às redes sociais falando que isso é preconizado pelas autoridades, o que de fato é desmentido pelas autoridades. Inclusive no Estatuto da Criança e do Adolescente é preconizado que todas as crianças sejam imunizadas, que faz parte do Estatuto e que essas crianças não precisam de nenhuma autorização, que os pais têm que levar e serem, naquele momento mesmo, terem a oportunidade de se imunizar. Agora o Ministério Público, viu, está estudando esse caso, vendo essas alegações feitas pelos moradores para instaurar um inquérito e apurar. O que os pais têm falado é de uma grande dificuldade que encontram no local, tanto que os dados revelam isso. Das 800 doses, menos de 300 crianças foram imunizadas até o momento. E esse vídeo da secretária de saúde falando sobre essa questão reiterou aí diversas questões que o Supremo já havia falado e que de fato deveria acontecer. As crianças terem a possibilidade de se imunizar e não terem a necessidade de utilizar essa autorização por parte dos pais. Hoje muita fila nos postos de lá porque os pais foram para imunizar essas crianças e não foi liberado. Mais uma vez, o Ministério Público está disponibilizando também um número para as pessoas fazerem a denúncia e fazer com que essas crianças aí possam ser imunizadas. Aqui no Rio de Janeiro a situação já é diferente, na capital fluminense. As crianças estão sendo imunizadas tranquilamente, sem a exigência. Vale ressaltar então, Daniel, que isso acontece em apenas um município da região metropolitana aqui do Rio de Janeiro.
Polêmica em Itaguaí, destaque trazido pelo Matheus Coelzer, que volta ao longo da programação da Jovem Pan News.
Agora 16 horas 46 minutos e um novo levantamento mostra o desempenho dos principais candidatos na interação com eleitores na internet. Quem conta pra gente é o Fernando Martins.
O presidente Jair Bolsonaro melhorou o desempenho nas redes sociais entre os dias 17 de dezembro e 20 de janeiro. A conclusão é da Diretoria de Análise de Políticas Públicas da FGV. O levantamento mostra o presidente liderando as interações no Twitter, Facebook, Instagram e YouTube no período. O bom desempenho foi impulsionado após a última internação, em função ainda das consequências da facada sofrida na campanha de 2018. O melhor resultado foi no Facebook, com 13,6 milhões de interações. Larga vantagem para o ex-presidente Lula, que teve 2,7 milhões de curtidas e comentários na plataforma no mesmo período. O maior engajamento em relação ao petista, segundo a maioria das redes sociais, veio após o encontro com Dilma Rousseff. Entre os demais pré-candidatos mais bem colocados nas pesquisas, o ex-ministro Ciro Gomes ficou em segundo lugar no YouTube, sobretudo ao falar de rever o teto de gastos e se defender em relação à operação da Polícia Federal contra ele. Já o ex-juiz Sérgio Moro teve picos de interação ao defender a Lava Jato e criticar Bolsonaro. O governador de São Paulo, João Dória, registrou mais interações em publicações sobre vacinação.
Mais destaques de Brasília, porque o sindicato do Banco Central planeja uma nova paralisação. Vamos acionar nossa reportagem. Luciana Verdolim, ao vivo com a gente, para nos contar justamente quando está previsto e quais são as reivindicações desse grupo, hein, Luciana?
Olha, eles estão planejando uma paralisação no próximo dia 9 de fevereiro, logo que forem retomados os trabalhos, tanto do Congresso Nacional, Judiciário, até como forma de fazer uma pressão sobre o governo federal. Vale ressaltar que já existe, inclusive, uma mobilização, uma greve geral prevista para março, caso o governo federal não aceite negociar com a categoria, como tem sido sinalizado pelo Ministério da Economia. Tanta preocupação, tanta polêmica que surgiu não só com o Banco Central, mas também com outros servidores, Receita Federal e demais servidores públicos, é por conta da possibilidade de um reajuste apenas para a segurança pública anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro no ano passado. E depois dessa confusão toda, o presidente nem sabe mais se vai conceder esse reajuste. O presidente do sindicato dos servidores lá do Banco Central, Fábio Fayad, faz questão de ressaltar que a avaliação entre os servidores, entre a categoria, é assim: ou você dá reajuste para todo mundo ou não dá reajuste para ninguém. Porque, segundo ele, se o discurso do governo é de que a situação está ruim, não há dinheiro disponível, nenhuma categoria deve ser prejudicada em detrimento de outra.
A paralisação que iríamos fazer no dia 9 do 2 não só está mantida, mas também vamos tentar fazer uma das maiores paralisações da história do Banco Central do Brasil. Os servidores vão dar o seu recado. Se o reajuste é só para os policiais federais, os servidores do Banco Central não vão aceitar isso e vão lutar também pelo merecido reajuste.
Essa semana também tem manifestação programada dos servidores públicos federais de um modo geral. Próxima quinta-feira, um novo dia de paralisação geral.
O imbróglio que envolve o reajuste de servidores e as paralisações previstas. Destaques trazidos pela Luciana Verdolim, diretamente de Brasília.
16:50, 10:05. E olha só essa, o presidente da Câmara Municipal de Embu das Artes, aqui no interior de São Paulo, o vereador Renato Oliveira, foi detido acusado de racismo dentro de um condomínio na zona oeste do Rio. O parlamentar resistiu à ordem de prisão e um policial militar precisou entrar na piscina onde estava o vereador para conseguir detê-lo. A PM informou por nota que foi chamada ao local para conter uma confusão entre os frequentadores da piscina no último domingo. Testemunhas contaram aos policiais que o parlamentar ofendeu moradores e um funcionário do espaço com frases racistas.
Destaque internacional, um atirador abriu fogo e feriu 4 pessoas na Universidade de Heidelberg, no sudoeste da Alemanha, nesta segunda-feira. Segundo o jornal alemão Bild, o agressor atirou contra alunos dentro de uma sala de aula da Faculdade de Medicina. A polícia disse que alguns dos feridos estão em estado grave. Ainda segundo as investigações, o atirador agiu sozinho e está morto. A agência internacional afirma que uma das vítimas morreu, mas até o momento não há confirmação oficial.
E os passageiros estão enfrentando dificuldades para remarcar viagens após o cancelamento de voos por causa do avanço da variante Ômicron do coronavírus. Nani Cox conta pra gente.
E uma dor de cabeça que atingiu bastante passageiro brasileiro, principalmente em dezembro do ano passado. No total de 2021, 4,5 milhões de passageiros brasileiros tiveram algum tipo de atraso ou cancelamento do voo. Quando a gente olha para esses dados de uma empresa especializada em direito de passageiros aéreos, só em dezembro, 1 milhão de pessoas tiveram esses problemas, o que representa 1 a cada 4 passageiros transportados pelos aeroportos brasileiros. Os atrasos superiores a 4 horas afetaram 14 mil passageiros nesse período e, no caso dos cancelamentos, quase 57 mil pessoas tiveram algum tipo de cancelamento. Esse tipo de ocorrência, quando não for provocada por questões meteorológicas ou de força maior, pode originar, inclusive, pedidos de indenizações às companhias aéreas. De acordo com essa empresa especializada em direito dos passageiros aéreos, 4,4 milhões passageiros podem ter o direito a pleitear alguma indenização das companhias aéreas por atrasos e cancelamentos ocorridos em 2021. Então, o passageiro precisa ficar atento se esse atraso ou cancelamento realmente causou algum tipo de sofrimento, estresse ou lesão. Um acontecimento, como faltar uma consulta médica importante, cancelamento de contrato, a demissão ou até o afastamento de um acontecimento de grande relevância emocional, são temas aí, são questões que dão o direito do passageiro de pleitear algum tipo de indenização. E agora, não falando de um cancelamento, mas de um adiantamento, chegaram novas doses de vacina pediátrica da Pfizer, desembarcaram hoje aqui no Brasil 1,8 milhão doses para reforçar a imunização desse público infantil. Com essa remessa, então, total de imunizantes disponíveis para vacinação de crianças de 5 a 11 anos aqui no país chega a mais de 4 milhões e 300 mil doses disponíveis no país. Esse desembarque, né, aconteceria no dia 27, mas acabou sendo antecipado. A expectativa é que sejam entregues mais de 7 milhões e 200 mil doses em fevereiro e 8 milhões e 400 mil doses em março, podendo chegar, inclusive, a 30 milhões de doses no primeiro trimestre, de acordo com dados do Ministério da Saúde. Por enquanto, são essas as informações. Eu volto com vocês nos estúdios.
Obrigado, Nani. Agora 4h54, destaques internacionais, porque o clima de tensão está cada vez maior no leste europeu. Uma possível invasão das forças russas na Ucrânia não é descartada e, por isso, outras potências estão em alerta. A OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, disse hoje que está de prontidão e vai reforçar a segurança na região com mais navios e jatos de guerra. O governo da Rússia nega que tenha intenção de invadir o país vizinho.
Bento XVI admite presença em reunião sobre padre denunciado por abuso sexual. Após ter negado a participação no encontro, o Papa Emérito emitiu um novo comunicado justificando que houve um erro na edição da declaração anterior. Na semana passada, um relatório independente afirmou que Bento XVI não agiu contra integrantes da igreja acusados em 4 casos de abusos sexuais contra crianças. O secretário particular dele, George, disse que o Papa lamenta muito e pede desculpas pelo ocorrido. E afirmou que o religioso planeja emitir uma declaração detalhada após a revisão completa do relatório, que tem mais de 1.900 páginas.
E a Igreja Católica dá mais um passo na inclusão das mulheres. Informações com Letícia Ticianelli.
Pela primeira vez na história, os chamados ministérios leigos da Igreja Católica serão ocupados oficialmente por mulheres. O Papa Francisco conferiu os ministérios de leitorado e catecismo durante celebração neste domingo na Basílica de São Pedro, em Roma. Em 2021, Francisco mudou a lei da Igreja para ministérios de leitorado e acolitado, que no geral eram destinados a seminaristas em preparação para o sacerdócio. Os leitores são responsáveis por ler as escrituras, enquanto os acólitos servem na missa e os catequistas ensinam os dogmas e princípios da religião para crianças e adultos convertidos. Francisco disse na ocasião que queria trazer estabilidade e reconhecimento público às mulheres que já executavam esses papéis. Neste domingo, o Papa delegou 6 mulheres e 2 homens à função de leitores e a 3 mulheres e 5 homens o cargo de catequistas. O pontífice criticou aqueles que precisam de regulamentos rígidos e mais regras para encontrar Deus. O Vaticano destacou, no entanto, que a novidade não representa um sinal de que um dia as mulheres poderão se tornar padres.
4h56, ponto final nessa edição. Nós agradecemos demais sua companhia e audiência e sugerimos que você continue na sintonia da Jovem Pan News. Obrigado, Kalina.
É isso aí, até porque já, em seguida, 3 em 1. Valeu pela companhia, até amanhã, tchau.
Informação, debate e credibilidade com o melhor time de comentaristas esportivos do Brasil. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, Bate Pronto. Com o comando de Thiago Asmar e o melhor e mais eclético time de comentaristas esportivos do país. Na TV, na Panflix e no YouTube Jovem Pan Esportes. E antes do debate começar, muita informação sobre o esporte nacional e internacional. E os bastidores do seu time do coração com as reportagens e entrevistas do Camisa 10. O noticiário esportivo da Pan que começa mais cedo, às 11h30, no rádio e na Panflix.
Evite passar por apuros segurando a vontade do número 2 fora de casa. Conheça Pampam e garanta o bloqueio dos odores desagradáveis. Espirre 5 vezes na água do vaso antes de sentar e pronto. Acesse agora usepampam.com e saiba mais.
Pampam salvou.
Você já sabe como assistir a Jovem Pan News direto na sua TV? É muito fácil. Se você tiver TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. Acompanhe também nas parabólicas. Agora, se você quiser assistir no celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir 24 horas no mundo todo. Jovem Pan News.
Já imaginou pedir em sua casa um ravioli de brie com compota de maçã e manteiga, sálvia e nozes que derrete em sua boca? Venha conhecer as massas italianas mais gostosas de São Paulo. O Trebiquieri espera por você. Pedidos pelos principais aplicativos de delivery. Telefone 11-3885-4004.
Fanflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse